A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Pra você que acompanha a gente. Aí, antes de mais nada, eu queria saber quem já viu o programa, estão acompanhando, gostam do programa. Eu não ouvi nada, apenas um monte de gritos, porque não dá pra entender. Bom, gente, fazer esse programa realmente não é fácil. Eu tenho que fazer justiça, que eu tenho uma equipe aqui que é muito grande, que me ajuda, e quanto maior a equipe, mais eles tentam me fuder. E o meu papel aqui é simplesmente lutar contra o resto da equipe, que vai fazer de tudo para tirar a graça desse programa. Quer dizer, a produção que é baratear e barato não é engraçado. A cenografia que é cenário maneiro não é engraçado. A maquiagem que é me embelezar, isso demora tanto, mas tanto tempo, que prejudica o resto do programa. Isso sem falar no roteiro, que eu não quero falar mal, mas parece que sentaram em cima dele, do teclado, e escreveram com o cu esse programa. Mas tudo bem? O que, que foi? O que, que desligaram? Por que, que desligaram meu TP? Que eu não... Por que que... Oi.
Tata, as pessoas estão indo embora, a equipe está abandonando o programa.
Porque eles ficaram chateados com alguma coisa?
Eles ficam chateados, eles basicamente acham que você é uma mimada. Porque, sei
não
lá,
sou!
Não, por quê? Porque você não sabe nem o nome das pessoas, sabe?
Claro que eu sei, isso é coisa do Otávio, né?
Não tem nenhum Otávio na equipe, Tata.
Não tem Otávio. Cara, desculpa, as pessoas chegam e me chamam pelo nome, eles? Eu não sabia que tinha um nome, desculpa. Agora eu sou obrigada a saber que a minha equipe tem um nome. Quer dizer, tratar com respeito seres inferiores, quer dizer, eu não entendo, você vai me desculpar. Por exemplo, aquele cara, aquele rapaz que eu empurrei da escada, por exemplo.
Não era um rapaz, era um idoso, ele tinha mais de 60 anos, Tata.
E por isso eu não posso empurrá-lo? Quer dizer, então a mimada sou eu ou será que os idosos agora estão querendo direitos iguais? Você me desculpa.
Ele estava dentro do programa Meu Último Emprego, que é um programa do audiovisual brasileiro, e ele faleceu.
Aí a culpa é minha? Acho que o Brasil tá vendo quem é que tem razão aqui, você vai me desculpar.
Tá, olha só, você, além de não saber o nome das pessoas, você não se importa com as pessoas da sua equipe. A gente, por exemplo, trabalha há um tempo junto
Gustavinho,
aqui.
Gustavinho, eu não acredito que...
O meu nome não é Gustavinho e você... Sim. A gente não tem nem assunto, Tata. A gente tá todo dia junto aqui, a gente não tem o que conversar.
Tá, eu tenho assunto com você, gente, pelo amor de Deus. Por exemplo, o que você fazia antes de fazer o programa?
Um filme com você.
Eu não reconheci, desculpa. Olho nu, achei que era mais... Eu vi na Barça, mas pessoalmente, realmente, eu não tinha visto ainda. Tá, o que você fazia antes do filme, por exemplo?
Sei lá, trabalhava em loja.
Total,
só,
legal.
Foi um riso?
Não, eu acho... Escuta a convidada foi embora já também?
Não, ela tá aí.
Então que bom, porque tá começando agora mais um Late Night! Ela já foi MC BLC, já foi Kátia, vem pra cá, Ludmilla! Obrigado, cara da sax, como sempre, atrapalhando o meu programa. Tudo bem, Ludmilla?
Tudo ótimo,
fico muito feliz em receber mais uma vez você aqui, apesar de ser a primeira vez, não importa. Lud, posso chamar você de Lud?
Pode.
Chama
pode.
Você assim, que você tem algum apelido, alguma coisa aqui?
De Lud, Lud.
De Gud. De Gud?
Lud, Lud.
E tem algum apelido que você não gosta que te chamem? Por exemplo, eu tinha de manja-rola que eu achava um pouco ofensivo.
Manja.
Mas você tinha algum outro apelido que você falasse, não gostei desse?
Um apelido que eu não gosto?
Na escola, porque criança na escola se der um apelido e você não topar...
Eu era que apelidava as pessoas, então ninguém botava.
Ah, você era do bullying.
É.
Eu também era. Eu também já
Eu não
tive...
tenho um que eu lembre assim, até o final do programa vai ver que eu lembro.
Tá, aquela que no meio do programa fala... Georgiana, lembra esse negócio. E você tem contato ainda com as pessoas que estudaram com você e conviviam com você antes da fama?
Tem. Inclusive o Marcos está aqui comigo.
Adoro, não sei quem é, mas realmente...
Não, mas ele estudou comigo, ele tá aí.
Ele trabalha hoje em dia com você na sua equipe?
Trabalha comigo, é.
Não, porque tem pessoas que ficam famosas e, como eu e os meus pais, falei, chega, já deu, e agora eu vou seguir a minha vida porque já tenho meu dinheiro. É. Mas você não, você manteve, então, essa convivência com a galera.
Mantive.
E tem também as pessoas que não falavam com você e depois você ficou famosa e começaram a falar.
Cara, eu morri de rir esses dias no Facebook. Um garoto que estudou comigo mandou assim pra... Ele era o gatinho da escola, né? Nem dava confiança.
Tem o telefone dele pra gente poder continuar
nessa? Não, não tenho. Agora ele tá feio. Aí ele me chamou no Facebook e falou assim... Pô, Ludmilla, tá sumidona e nunca mais deu uma atenção. Eu fui abaixar a conversa, a gente nunca se falou. Aí eu, hã?
Você falou, entra no ego, querido. Você agora tá no seu segundo disco, Danada Sou Eu, que é uma música que já pegou como todas as músicas que você faz. Foi uma música que você compôs pensando em quê?
Tipo, que eu sou atrevida, entendeu? Aí aconteceu uma coisa comigo, que aí...
Galera, vamos respeitar. Gravidez precoce.
Não, esqueci de tomar a pílula de... Mentira.
Eu tomo todo dia, tá? Já não tem problema.
Vai fazer mais efeito.
A minha pílula seguinte é a minha pílula normal.
Não, gente, tô zoando, sério, porque ela não dá pra falar sério com ela. Mas aí aconteceu uma história, tipo, de atrevidinha que tô solta na pista, desse jeito eu me jogo na vida e a festa vai até de manhã.
Tá, eu não vou... Peraí, gente, ela não quer contar, eu não vou expor... Boquete no professor, que legal. Mas me diga uma coisa, mas é alguma coisa que você... Um carinha que você conhece, de repente, dá uma mordiscada no lugar errado, mexe, faz um carinho, e a galera te julgou errado, e você falou, não, eu vou transformar isso em música.
Como? Eu não entendi.
Nem eu. Uhum. Eu perguntei qualquer coisa, e realmente eu não tinha resposta pra isso. Quando acontecer isso, você bola a sua própria resposta, e você dá, e a gente segue o programa. É. Porque às vezes eu realmente...
Às vezes acontece isso comigo, a pessoa me pergunta, eu falo qualquer coisa que eu entendi, mas nem foi isso.
É, isso pode ser, por exemplo...
Depois
você
vejo a entrevista, nossa, onde eu tava com a cabeça?
Você pode, por exemplo, agora responder qualquer coisa, eu faço a pergunta depois. De repente pode funcionar, responde qualquer coisa.
Não sei. Cara, tô pensando, não tem nada pra responder.
Qualquer coisa, uma palavra.
Ah, eu gosto.
Anal, vamos falar sobre anal. Ludmilla, você acredita... Bom, como é que você dorme, Ludmilla? Você dorme de camisolinha, você dorme mais uma janela mais aberta pra sentir a primavera chegar?
Eu durmo mais pelada.
Mais pelada. É. Mais um... Vem primavera, deixa eu sentir... Deixa eu evacuar o ar. Porque às vezes você guarda muito tempo o ar e precisa abrir pra circular. E quando abre...
Não tem dia de novo.
Porque tem. A gente já falou em outros programas sobre isso. Tem pessoas que têm uma coisa mais reservada, mais côncava. E tem a galera que é mais convexa.
Ah, tá!
Você tá entendendo?
Tá ridícula!
Eu quero saber, se você dorme, você é mais... A Luli Luli, ela é mais reservada, ela é mais... Tô eu comigo, ou ela é mais... Fala, galerinha! Bom, você gosta muito de brincar com o seu visual. Você tem alguém que ajude você a se arrumar, ou você mesma escolhe suas roupas?
Tenho, personal stylist, Rodrigo Polatti.
Eu tenho dificuldade de me arrumar. Quem me veste é um cara do Lego e Playmobil. Então, assim, quando eu vou a uma floresta, um navio pirata, um forte Apache, ficam looks super legais. E o estilo da sua música também mudou um pouco, né? Antes as letras eram mais românticas, eram frases mais sutis, eram coisas mais Caetano, como, por exemplo, da sua música Se Ficar de Causada, A Porrada Come, que é uma coisa mais pro Natal, pro um veraneio, isso. Pro um paciente terminal. E hoje você é mais paz e amor. Como é que mudou esse seu estilo?
Foi naturalmente, até porque quando eu comecei a cantar, a primeira música que fez sucesso foi essa, Fala Mal de Mim, que fala da porrada come, sendo que eu já tinha Sem Querer, que fala Sem Querer, roubei seu coração. E pra eu gostar mais de fazer músicas pra esse lado de amor, de sentimento, foi natural, assim, ninguém mandou nada, não. Mas eu continuo cantando as minhas músicas da Porrada Come.
E é verdade que você uma vez teve que trocar a letra de Uma Taça de Chandon por Uma Caixa de Bombom pra cantar pra crianças?
Tive.
Agora, a música sua, Aproveita Que a Madeira Tá Cheia, é pra criança.
É. Né?
Ela já é ali, pra uma coisa beneficente, ela já é pras crianças desse Brasil. E pouca gente sabe, por exemplo, Tom Jobim fez Chega de Saudade, era Chupa na Maldade, e ele mudou pra conseguir que o Brasil cantasse com ele.
Era mesmo?
Não. Agora que...
Não é verdade?
Não.
É que ela fala, né? Parece que é.
Eu sou médio de transporte, né? Isso não é segredo pra ninguém. Eu realmente trabalho muito com mediunidade. Eu tô conseguindo, inclusive, ler os seus seios e eles estão com bastante frio. Eu queria muito fazer agora uma coisa que é conseguir ler a tua resposta ao mesmo tempo. Porque, pelo fato de ser médio, eu acho que eu tenho essa facilidade. Tá? Então você fala e eu vou adivinhar o que você tá falando, sim.
Tá, vai.
Como é que você descreveria a sua carreira?
A minha carreira... descreveria que ela é maravilhosa.
Você fica imitando?
É. maravilhosa na minha carreira.
O que é sucesso para você?
Sucesso para mim... Acho que sucesso é você conseguir trabalhar, ser feliz.
Ela tá me atrapalhando!
Cara, sucesso eu acho que é você ser feliz com o que você faz. Acho que é isso.
É ter sucesso.
Sucesso é fazer bem. Para as pessoas que gostam da gente.
Uma cor.
Preto.
O que você mais odeia nas pessoas?
Eu odeio. Digo,
falsidade.
Falsidade.
Odeio. E qual é o seu maior sonho que você não realizou ainda?
Meu maior sonho. Cantar com a Beyoncé.
E qual foi desses visuais que você usa, o seu visual preferido?
Eu gosto de todos quando eu tô na cabeça.
Qual o xingamento que você fala assim quando você tá bem puta?
Tipo, na situação? Fala uma situação. Fala uma situação, cara. Caralho!
Muito obrigada. Agora, Ludmilla, você também faz o passinho. E você dança muito bem, e todo mundo sabe disso. Como é que você aprendeu a dançar um passinho?
Tu vai imitar de
não?
Novo?
Não, calma aí, por Deus.
Eu comecei a dançar um passinho na minha escola.
Você já participou de campeonato de passinho?
Só como juiz.
Mas como é que você julga isso? Pé torto, como é que você julga se um passinho é quem vai mais rápido?
Ah, quem faz mais coisa com um passinho.
Ludmilla, você consegue conciliar a sua carreira com um namoro? Atrapalha pra você viajar muito?
Cara, atrapalha por quê? Porque eu sou taurina, sabe? Taurina é ciumenta e neurótica. E a pessoa tem que, tipo, viver pra mim, entendeu? Se for ter algum relacionamento comigo.
É um subalterno, a gente quer um subalternozinho.
É
normal, não é homem.
Não é viver pra mim, sabe? É viver comigo. E eu viajo pra caraca. Aí eu tô lá na ponte que partiu e a pessoa tá não sei onde. E a minha cabeça já pensa assim, tá fazendo merda, eu vou fazer também. Aí vai...
Você é aquela que vigia, que pega o WhatsApp quando a pessoa tá dormindo?
É, sou aquela que bota o dedo quando a pessoa tá
dormindo. Eu também. Tá dormindo, você pega o dedo dela, eu fiz isso também. E aí, terminei porque descobri traição. Você tem um hit até hoje, que é um hit que é hoje, que é muito tocado ainda e que faz muito sucesso. E eu queria fazer agora um quadro com você que é hoje, é amanhã ou é nunca. Algumas perguntas pra você, você vai ter que responder se é hoje, é amanhã ou é nunca.
Tá.
Casar.
Amanhã.
Ter filhos.
Amanhã também.
Virar política.
Sei lá, nunca é uma palavra muito forte, mas amanhã, sei lá, nunca.
Amanhã. Amanhã você tá com a agenda bem cheia. É. Não sei se você vai conseguir conciliar todas as coisas. Tomar um porre.
Hoje.
Já tragam aqui. Dormir cedo.
Nunca.
Realizar plásticas.
Ah, pode ser amanhã também.
Amanhã eu vou contigo. Mudar o visual.
Hoje.
Comprar outra casa.
Hoje.
Chegar atrasada num show.
Opa!
É hoje mesmo. Faltar um show.
Ah, nunca.
Cantar em espanhol.
Pode ser amanhã quando eu aprender.
Cantar em mandarim.
Porra, isso aí eu vou deixar pra nunca.
Virar vegetariana.
Ai, também nunca, adoro.
Chupar tetas.
Como?
Chupar as minhas tetas.
Nunca.
Ok.
Bom, obrigada.
Eu queria saber o seguinte, Ludmilla. Você começou cantando samba e pagode. Como é que você migrou do samba e pagode pra começar a cantar funk?
Pagode e funk tá sempre ali, né? Sempre junto. Lá em Caxias, as festas que tem lá, sempre assim. Tem um MC e tem um pagode. Então tá tudo junto no mesmo bolo. E eu comecei a cantar funk numa festa da minha amiga, que teve um pagode. Aí o pagode foi embora, aí chegou o DJ. Só que o DJ, eu acho que, sei lá, que tinha dado no som lá dele, que ele não conseguia botar mais música nenhuma, entendeu? Só tinha uma...
Ele tentou apertar o...
Só tinha uma base de funk.
Aí você começou a improvisar?
É.
Porque você gosta de fazer rimas.
Gosto, mas não sei.
Sabe mas sim, gosto. Que eu já vi maravilhosamente bem. Não. E eu queria conversar com você, entrevistar com você, você através das rimas. Então, por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta, você rima comigo... E aí você me manda outra pergunta, aí eu rimo com você, aí você, eu mando outra coisa, você rima comigo, e daí a gente não chega a lugar nenhum, porque não vai adiantar em nada nessa entrevista. Então vamos começar. Ludmilla, como começou a sua carreira?
A minha carreira começou na tarde de uma sexta-feira. Por quê?
Ah, passiva. Porque... Mas você pensa em parar?
Não, não penso em parar, só penso em cantar, só penso em rimar. E essa aqui eu vou falar pra Tatá, porque ela sabe que tá.
Mas você sente prazer quando você tá dançando?
Não, eu sinto felicidade quando eu tô cantando, me sinto à vontade. E você, quando tá apresentando?
Eu, às vezes, tô inteiramente me cagando. Porque eu, às vezes, como muito antes de vir pra cá. Você gosta de comer antes de um show?
Gosto de comer antes de ir no show, gosto de beber antes do show, gosto de fazer tudo antes do show. Porque eu sou Paul. Minha rima foi podre, nossa.
Você é muito sócio. Eu não tô acreditando nisso. Mas você por acaso, arrumou nesse tempo algum namorado?
A gente arruma, né? Uns aí.
A parte de rimar, a gente jogou pro...
Ah, é. A gente arruma umas coisas por aí. Sabe como é que é? Tem que curtir. E você, Tatá? Tá namorando?
Sim, com o Armando. Que foi um cara que eu conheci, também ator. Você gosta de ver novela?
Gosto de ver novela, gosto sim. Gosto de novela de favela. E você? E você, Thiago York?
Olha, eu posso dizer que Deus me deu muita sorte. Para! Não. Eu não tenho nada com o Thiago, por incrível que pareça, nada.
Gente, a única hora que eu vi a Tata Werneck sem graça.
Não é sem graça, é molhada. Eu não é... Não, gente, posso falar? Eu não tenho nada com o Thiago. O Thiago é um grande amigo, de verdade. O Thiago é muito meu amigo, eu adoro ele. E...
Olha a outra, queria eu um amigo desse. A menina que falou.
Quem foi?
Ela aqui.
Eu não tenho nada com o Thiago, inclusive eu não gosto de expor o Thiago, porque eu tô no meu programa. Beijo, pausão, a gente se fala depois. Bom, a gente queria, inclusive, fazer uma música com essa coisa da rima agora, e pra isso eu vou chamar Marcão, vem pra cá! É o seguinte, a produção separou objetos que nós não sabemos quais são e a gente vai ter que fazer uma música rimando, fazendo rimas com esses objetos.
Tudo bem, Marcão? Isso aí, tudo bem, Ludmilla? Aqui na mão. Vou começar.
Eu falo para vocês, essa é a calota. Água com gás, refrigerante, depois disso nós arrota.
A calota não desbota, a calota não desbota. Porra, a calota?
Olha só que coisa linda, eu peguei uma calota. Vou andando aqui na frente e protejo a minha chota. Vai!
É. Olha então o regador, essa é nossa brincadeira. Rega rosa, rega o cravo e também a trepadeira.
Olha, não me leve a mal, tô segurando o regador. Ô Tatá, chega aí, eu vou te regar, minha flor.
O regador é muito lindo, mas ele me causa mágoa. Se eu enfio o regador o dia inteiro, cago água.
Que isso?
Olha então, agora chegou a batedeira. Ela bate uma pra mim, opa, eu pensei besteira, ai.
Batedeira, né?
Batedeira.
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 Tô com a batedeira em plena sexta-feira. Aí, Tatá, aproveita que a mamadeira tá cheia.
Não olhe pra baixo, então olhe para cima. Olha a cobra!
Olha a cobra, na disciplina. Eu não tenho medo de cobra. Se eu tivesse medo, olha que eu não sentava em cima.
Mas tu já sentou em cima
Obrigada, Ludmilla. Pode sentar. Enquanto isso, Marcão arruma os nossos objetos e a gente beba uma água. O cara do sax tá sempre no tom errado. Bom, além do talento musical, você também participou do quadro Truque VIP do Faustão, que é tipo um dança dos famosos. E você, quando aprendeu a fazer mágica, você pensou, quero uma mágica pra sair desse quadro? Ou não, você gostou de participar desse quadro?
Eu gostei de participar, muito legal, tu aprende várias coisas.
E você usou depois da vida? Você é uma pessoa que tá falando com alguém, tira uma rosa, tira um pombo, você tem essa...
Eu ganhei uma caixinha de mágico, né, de lá e... Onde eu ia, eu queria fazer mágica, só que o meu irmão pegou de mim e sabe como é criança, né? Sumiu com tudo.
Agora você, obviamente, tá muito rica porque você trabalha muito e você merece muito. Qual foi a primeira coisa que você fez quando você ganhou um dinheiro considerável?
Comprei um carro.
Comprou um carro. Você já sabia dirigir?
Não.
Entendi. Você queria apenas bater com o seu carro.
Porque quando eu comprei o carro, eu tinha só 16 anos.
Mas já comprou pra quando chegar 18 anos e tá desvalorizado e você poder...
Não, eu troquei antes dos 18, eu comprei outro com 17.
E qual foi a pior coisa que você acha que você já fez com o seu dinheiro?
Não, eu sempre me dei bem, assim, nas coisas que eu invisto, sempre tem um retorno favorável.
Você sempre não é consumista, você compra com consciência, assim, ou você...
Não, tem vezes que a gente dá uma surtadinha, né, compra uma coisa assim que nada a ver.
Tipo o quê, assim?
Ah, eu comprei um quadriciclo pra mim, nada a ver, vou andar onde com isso? Nada a ver, minha mãe fez eu vender.
Eu te amo muito. Aquela eu comprei uma máquina de fumaça que eu nunca vou usar. Eu queria saber como é que você administra um pouco o seu dinheiro num quadro que chama Roleta de Gastos. Bom, a gente quer saber se você sabe usar a sua fortuna. Esse jogo é que nem um roletrando, mas ao invés de ganhar, você gasta o seu dinheiro. Então, por favor, roda a roleta, vamos descobrir quanto ela vai ganhar. 10 mil reais. O que você faz com 10 mil reais? Você dá um real para cada 10 mil crianças, para cada um poder comprar o que quiser, ou você muda o seu visual?
Quem são essas crianças?
O filho da galera aí da produção.
Ah, eles trabalham e têm dinheiro para essas crianças. Vou mudar de visual.
Vamos mudar de visual. Vamos mudar de visual. Roda a roleta. 50 mil reais, Ludi. Você compra uma Dana Bolt com 300 lugares para levar todos os seus amigos ou você vai para descansar depois de muitos shows para um spa no Caribe?
Ih, eu levo todos os meus amigos para esse lugar que você falou.
Pro Caribe. Você junta as coisas, você pega o dinheiro e você faz o que você quiser, tá certo. Roda a roleta. 100 mil reais, Ludmilla. 100 mil reais. Como você usa? Você paga as dívidas do seu melhor amigo ou você faz uma festinha para todos os seus amigos com direito a pocket show de Vitor e Léo?
Festa, gente. Festa. Olha, me enfeitiço. Eu ia fazer uma festa. Ia falar, amigo, depois a gente corre atrás desse dinheiro.
É, amigo,
a gente paga. Amiga, a gente paga.
Ferra aí com essa agiota porque eu quero dançar e beber. Roda a roleta. 1 milhão de reais. Ludmilla, como você gasta? Você doa para as tartarugas de Fernando de Noronha ou você compra um carro para todo mundo da sua família?
Ah, eu compro um carro para todo mundo da minha família.
Claro, e as tartarugas, desculpa, né? Cada um tem o teu carro, mas nós não somos tartarugas. Você, tartaruga, está assistindo a gente, você me desculpa, mas a gente não vai te ajudar. Roda a roleta. 5 milhões de reais, Ludi. 5 milhões de reais. Você compra uma casa para cada um dos seus primos ou você produz um Rock in Rio só para você tocar sozinho, você mesmo se assistir e voltar a hora que você quiser.
Não, eu compro uma casa para meus primos. Cada um.
Para cada um ter uma casa.
Para cada um ter uma casa.
Bom, se você, Deus me livre, mas perdesse tudo, a sua carreira fizesse assim, assim... Eu tô falando do Naldo e a gente sabe disso, né? Você desistiria, você mudaria de profissão, você começaria do zero se você tivesse algum momento assim de crise? Você começaria do zero tudo de novo?
Voltaria do zero, porque eu amo cantar e eu não
ia deixar. O que você gosta de fazer além de cantar?
Além de cantar, eu gosto de dormir, comer.
Claro.
Gosto de fazer festa, gosto de...
Então, se isso acontecesse, você dormiria.
Hã?
Fala, se eu perder tudo, eu durmo, que tá certíssimo.
Tu só gosta de dormir?
Eu tenho insônia, eu não consigo dormir muito. É? Eu sou muito hiperativa. Se eu acordo no meio da noite, eu já quero construir um empreendimento.
Meu Deus, fazer um prédio.
Eu durmo, às vezes, durante o terço, mas acordo já. Ave Maria, cheia de graça! Eu já acordo assustada e sempre com muita energia. Você sabe qual é o plural de gospel?
Plural de gospel?
É.
Gospels.
Gospels. É porque eu também não sei. Agora eu posso fazer essa pergunta.
Eu também não sei, eu perguntei.
Você...
É isso?
Gospels, gospels.
Gospels.
Você entraria no mercado de músicas gospels?
se eu entraria?
É, você tem vontade de cantar músicas gospel?
Eu adoro cantar música gospel, mas não sei porque...
Que é um mercado muito grande, nem o sertanejo.
Não,
né?
é um mercado muito grande, mas também tem que ter outra postura, né? E eu não tenho postura pra isso.
Tem que seguir uma vida...
É, outra vida, outra rotina, né?
Eu também não sei se conseguiria. Agora, você fala assumidamente que já fez algumas plásticas.
Sim.
Você se incomoda de falar onde você fez? Você não gosta de falar sobre isso?
Eu fiz na barriga, fiz no nariz, fiz na bochecha.
Como é que tá o cotovelo? Não, porque é o seguinte...
Meu cotovelo também.
Não, porque eu tenho muita vontade de fazer plástica, mas eu tenho medo da agulha. Quando eu fui fazer risco cirúrgico pra fazer uma cirurgia, eu fiz a mulher furar a própria orelha. Com medo da agulha, por isso que eu não faria, mas quero fazer minha plástica no nariz ainda. Mas eu queria...
Mas seu nariz é bonito.
Meu nariz é um brother, né? É um ser novo. Não, meu nariz não. Meu nariz é porta-copos. Ele ponto.
Ah, até é maluco.
Não, meu nariz não é bonito. Agora, você só tem 20 anos, né? Tá na flor da idade. Você faria
21.
Botox... 21. É que a gente gravou no passado esse programa.
Ah.
Você faria botox preventivo?
Eu não sei nem como é isso.
Assim, de repente você já estica pra quando envelhecer você já tá esticada.
Ah, não.
Teve aquela polêmica que você sempre chama alguém do palco e dança com essa pessoa em cima do palco.
Uhum, morri.
Você ainda
viver.
Faz isso. Vai. Você acha que as pessoas são muito machistas ainda? Ainda veem isso com maus olhos? Tipo, uma mulher dançando e usando roupa justa? Ou acha que não, que isso tá cada vez mais...
Cara, ó, eu faço isso desde a primeira vez que eu cantei essa música. Eu sempre fiz isso. Depois de 2 anos que essa música já estava tocando, aí alguém foi arrumar com a EJ na internet com isso, falando que ela dança em cima de homem, não sei o que, não sei o que lá. E muita gente defendendo, que se fosse um homem dançando em cima de uma mulher é normal, mas uma mulher dançar em cima do homem não pode, é uma coisa escrota.
Não, se fosse em cima de mulher,
mundo.
Iam falar. Se fosse em cima de cavalo, iam querer.
É, mulher não pode fazer, entendeu? Só o homem que podia fazer.
E você já alguma vez dançou em cima de alguém e falou, ei, me dá seu WhatsApp?
Já.
Já gostou, assim? Já foi um carinha?
Já.
Ludmilla, você prefere homens carecas ou cabeludos? Não precisa responder, porque eu vou entrevistar agora um especialista em implante capilar. Doutor Jório, prazer em tê-lo no nosso programa.
Prazer.
Doutor Jório, tudo jóia?
Tudo ótimo.
Legal. Os peixes são animais calvos que, por vergonha, foram morar no mar?
Talvez.
O homem foi à lua, criou inteligência artificial, criou vibradores variados e muito prazerosos. Muitos são muito gostosos, doutor. Eu adoro. Estou usando um. Caramba, que prazer. Como é bom, doutor. Eu adoro. Que delícia. Você não sabe o que estou sentindo. Ei! Que delícia. Cheguei no ápice. Caramba, cheguei mesmo. Obrigado, doutor. Foi só uma introdução. Existe alguma regra que diz que quanto mais milionário, mais escroto o implante capilar? Explique.
Dinheiro não, com certeza, não vai lhe dar o melhor transplante capilar, né?
O senhor já tinha esse cabelo? Nasceu com essa franja ou é apenas um implante?
Esse é natural. Não é implante.
É possível colocar uma mama nas cabeças?
Não.
Por quê?
Porque não é o local adequado, né?
Se meu peito tem seios mais do que meu cabelo, posso colocar meus mamilos na testa?
Existe o transplante de pelo corporal.
Por que eu tenho tanto pelos nos seios, doutor?
Pode ser um problema hormonal.
O senhor teria nojo?
Não é o local adequado, né?
Sou estranho ao senhor. Não rolou o clima.
Não.
Mulheres que depilaram demais e ficaram com poucos pelos na vagina como eu exagerei. Eu estou arrependida. Eu estou com pouquíssimo pelo. A manteiga desce reto. Existem doadores disponíveis no mercado capilar para que esses capilares se tornem pelos vaginianos?
Na realidade... Existe um transplante capilar para a região pubiana. Você usa o cabelo da própria paciente e isso é possível, sim.
Se a pessoa tem mais pelos na vagina do que na cabeça, ela pode andar de bananeira?
Acho que não vai crescer tanto até chegar à cabeça, mas...
Um careca pode fazer uma pergunta cabeluda? Cite-me, justifique e ilustre sua resposta.
Qualquer pessoa pode fazer uma pergunta cabeluda.
Se um homem tem 30 centímetros quadrados de calvície, quantos fios são necessários para que um espaço de tempo, massa e aceleração, ele complete a volta terrestre?
Essa é uma pergunta difícil. Acho que eu não consigo responder.
Já existe calvície nos pelos pubianos? Se um homem usar peruca na piroca, podemos chamar de peroca? Cite-me.
Seria um neologismo, sim, mas quem sabe?
Um homem que arranca os pelos do seu pênis, podemos dizer que está descabelando o palhaço?
Popularmente, sim.
Complete a frase. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero.
Um filho cabeludo?
A resposta correta seria mamar. Eu tenho apenas um pentelho, branco e duro. Não é uma pergunta, eu queria só que você soubesse disso. É possível que uma sobrancelha cresça a ponto de emendar com o cabelo e virar monocabelocelha? Se eu corto meu cabelo e coloco numa poupança com rendimento de 1,2 a um mês, no final do ano eu posso tirar uma trança?
Pode. Pode.
O senhor já fez a brincadeira do Cebolinha com seus amigos e falou, olha o Cebolinha, pôs apenas um ovo para fora? É uma brincadeira normal entre os médicos?
Entre os médicos, não, mas talvez como criança, sim.
Muito obrigada, doutor. Maravilhosa entrevista. Muito obrigada. Bom, Ludmilla, hoje aprendemos muito aqui sobre implante capilar, sobre cabelos, sobre tudo. Bom, você é uma mulher maravilhosa, incrível e que deve estar muito cansada porque faz show sempre, porque quase nunca está em casa e tem um momento que a gente fica mesmo estafada, né? E a gente queria muito fazer uma música para você, mas eu não quero que você se desgaste. Eu quero que você apenas participe da música sucintamente para não gastar a tua energia. Você topa?
Topa.
Então vamos comigo, vem para cá. É considerada referência na MPB do Brasil, ao lado de Chico Buarque, Caetano e Gilberto Gil.
Obrigado.
É uma mãe maravilhosa que cuida bem da sua família, mesmo ainda não tendo nenhum filho e nenhuma filha.
Coerente.
Legal. Vou te pedir mais uma coisa, pois quando te vejo eu fico louca. Pra gente encerrar o programa, me dá um beijo agora na boca.
Ah, não, não te acho bonita, não. Beijo não. Beijo não vai rolar.
E muito obrigada, Ludmilla! Muito obrigada, obrigada a todos. Esse foi o Late Night. Lembre-se, nem sempre tudo é bem direto. Eu estou falando com você, Mariana. Beijo, boa noite. Até o próximo. E esses seus seios são naturais?
É meu mesmo.
Esse você não pôs silicone?
Não, não botei. Todo mundo acha que é. Eu tô louca pra botar, assim, quando passar do carnaval, eu ficar um pouco de férias, eu quero botar menor.
Então você quer tirar?
É, eu acho meu peito muito grande.
Seu peito? Uhum. Eu acho que não, meu daqui eu consigo...
Eu acho ele grande.
Eu acho ele uma delícia. Ah, tá, foi mal. Obrigada!